34ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo de Camorão. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, estão presentes o vereador Cício, vereador Duel, vereador Pepita, vereador Batilani, Vossa Excelência, presidente da casa, vereador Pepita, vereador Elvira, vereador Sidney Jardim, vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, só justificar aí a ausência do vereador Miguel, por questão pessoal, ele pediu para avisar os senhores que ele não consegue comparecer a tempo nesta sessão.
Vereador Edilson também presente, tem justificativa
Cabo Cruz.
Do Cabo Cruz. Senhor presidente, estou meio rouco. Se alguém quiser fazer leitura, o Pepita, que gosta.
Solicito o Pepita, o vereador Pepita, para fazer uma secretaria ad hoc.
Senhor presidente, deixa registrar também a presença do vereador Tucano, que na hora que o Edson Batilani foi falar, ele falou Pepita no lugar do Tucano.
Cadê do Luiz? Você já falou? Solicito ao vereador Eduardo Rocha que faça a leitura de um trecho bíblico, portanto convidamos que todos fiquem em pé.
Boa noite a todos. Eu vou ler Mateus 19, 16, 30. O jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha passar do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar ao trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado as casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Palavras do Senhor.
Senhor Presidente, registrar também a presença da vereadora Nelita Piacentini.
Comunicamos que a ata será apreciada nas próximas sessões. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2º do Regimento Interno.
Projeto de Lei número 121/2019. O Executivo Municipal dispõe sobre a implantação do programa Troca de Lixo Reciclável por Hortifrutigranjeiros nos bairros do município de Camborão e da Outras Providências. Projeto de Lei número 122/2019. O Executivo Municipal dispõe sobre o programa Mãos Empenhadas contra a Violência no município de Campo Mourão e da Outras Providências.
Ofícios do senhor prefeito em resposta ao requerimento dos senhores vereadores. Autores já conhecem o conteúdo. Pretendo que faça a leitura de alguma dessas respostas. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Da mesma forma, temos expediente recebido de terceiros, cuja cópia já foi encaminhada aos vereadores interessados, em tempo hábil. E se encontra à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos, pretendo que algum desses seja lido. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidência e os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas. Artigo 129 do Regimento Interno. Se não, o senhor secretário fará a leitura do número e do nome do autor.
1931/2019, vereador Cabo Cruz. 1932/2019, Cabo Cruz. 1933, Cabo Cruz. 1934, Cabo Cruz. 1936, Cabo Cruz. 1937, Cabo Cruz. 1939, Olivino Custódio. 1940, Edoel Rocha. 1941, Edoel Rocha. 1942, Edoel Rocha. 1943, Edoel Rocha. 1944, Edoel. 1945, vereador Cabo Cruz. 1946, Batilani. 1947, Batilani. 1948, Batilani. 1949, Batilani. 1950, Batilani. 1951, vereador Dr. Miguel. 1957, Dr. Miguel. 1964, Dr. Miguel. 1967, Jadir Pepita. 1968, Jadir Pepita. 1969, Jadir Pepita. 1970, vereador Tucano. 1971, vereador Tucano. 1973, Edson Batilani. 1974, Edoel Rocha. 1975, Edoel Rocha. 1976, Edoel Rocha. 1980, Edson Batilani. 1981, Batilani. 1982, Batilani. 1983, Edson Batilani. 1984, Batilani. 1985, Batilani. 1986, Batilani. 1987, Batilani. 1988, Batilani. 1989, Batilani. 1990, Batilani. 1991, 2019, vereador Tucano. 1992, Tucano. 1994, Batilani. 1995, Edson Batilani.
Leitura e discussão e votação de requerimento. Senhor secretário, proceda à leitura do requerimento conforme determina o artigo 80, inciso 6º do Regimento Interno. Se algum vereador quiser destacar algum requerimento, à disposição. Se não, senhor secretário, faça leitura do número e o nome do autor do requerimento.
397/2019, vereador Cabo Cruz. 398, Cabo Cruz. 399, Batilani. 400, Edoel Rocha. 402, Edoel Rocha. 404, vereador Edoel Rocha. 405, professor Cícero. 406, professor Cícero. 407, professora Nelita. 408, professora Nelita. 409, vereador Luiz Alfredo. Senhor presidente, temos dois requerimentos em regime de urgência. O primeiro é de autoria do vereador Luiz Alfredo. O vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea D, do artigo 162, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer, ouvindo o soberano plenário, que seja remetido o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Altezelli, para que informe e relate e comprove os valores financeiros provisionados para pagamentos do 13º salário de férias, salários de novembro e dezembro, todos desses exercícios de 2019, dos servidores públicos da administração direta e indireta. Requer ainda que sejam informados os saldos em conta corrente e de todos os fundos de titularidade do Poder Executivo, vinculada ou não a convênios de transferências voluntárias ou não, decorrentes de ajuste com outras entre os contratos de financiamentos da administração direta e indireta do município de Campurão. Justificativo. O prefeito municipal vem reiteradamente afirmando que não está em vias de não ser possível adimplir as despesas da administração direta e indireta do município de Campo Mourão. Nesse trimestre de 2019, composto pelos meses de outubro, novembro e dezembro, as prestações de contas decorrentes da execução orçamentária prenunciam grande inadimplência a curto prazo, motivo pelo qual se precisa antever o que é o essencial com gastos públicos do que não é. Sala de Sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, em 12 de novembro de 2019, vereador Luiz Alfredo.
Em discussão, urgência. E votação, urgência, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Em discussão, o requerimento.
Para discussão, presidente.
Aprovado.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida rapidamente novamente a pergunta.
A pergunta, vereador, que quer que sejam informados saldos de em contas correntes de todos os fundos de titularidade okay. do Poder Executivo, okay. vinculadas ou não, convênio de transferência, voluntário ou não.
Ok.
Continue a discussão. Em votação, o requerimento com urgência aprovado. Aqueles que aprovam na discussão, quem não aprova, manifesta levantando. Aprovado por unanimidade.
Temos outro requerimento, regime de urgência, do vereador Luiz Alfredo. O vereador que o presidente subscreve requer à mesa diretiva, ouvindo o soberano plenário, que seja remetido ao expediente ao senhor prefeito Altezelli para que refere a ciclovia da Avenida Pedro Viriato de Souza Filho e nos informe, relate e comprove as medidas administrativas e judiciais, se houver, com vistas a solucionar e corrigir os problemas apresentados naquela obra, rachaduras em diversos trechos, reparos que precisam ser realizados antes mesmo da finalização da obra, necessária de fazer alguns trechos inacabados, etc., conforme fotos anexas. Requer ainda que nos seja encaminhada a planilha de execução da obra, com respectivas especificações dos materiais e serviços que deveriam ter sido utilizados e executados, bem como dos fiscais da obra e dos responsáveis pelo recebimento da mesma. Por fim, requer que seja informado se há previsão para conclusão ou não dos reparos na ciclovia para garantir o uso da mesma pelos munícipes. Justificativa. Quando do início das obras da ciclovia, assim que alguns trechos ficaram prontos, muitos munícipes relataram dúvidas em relação à qualidade dos materiais e serviços empregados no local, pois a mesma já apresentava rachaduras e alguns trechos em que o material soltava no chão, conforme relatos publicados por diversos usuários de redes sociais. A situação se agravou e recebemos no gabinete, nesta semana, uma denúncia de que algumas pessoas já se machucaram na ciclovia da Avenida Pedro Viriato de Souza Filho, pois as mesmas sofreram quedas devido aos problemas que a obra apresenta, motivo pelo qual estivemos no local destas datas, 12 de 11 de 2019, a fim de verificar a real situação em que se encontra aquela obra. O que podemos observar é inaceitável. constatamos que há trechos que foram destruídos, provavelmente para serem refeitos. Acredite-se que devido à péssima qualidade desses trechos, com reparos que já foram realizados, falta de piso, podo tátil no espaço destinado aos pedestres, em determinados trechos da obra, além de rachaduras em diversos trechos na extensão, comprovados por fotos, as quais seguem anexas. É inadmissível que os munícipes paguem por uma obra que claramente não tem qualidade e provavelmente vai ser intransitável em curto prazo, sequer poder utilizar na atual situação. A administração pública deve adotar todas as medidas administrativas cabíveis e judiciais, se o caso impor, visando evitar qualquer prejuízo aos cofres públicos e aos cidadãos, bem como evitar as empresas que prestam serviço de qualidade duvidosa, possam firmar contratos com o município de Campo Mourão. Sala de sessões, Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, 12 de novembro de 2019, vereador Luiz Alfredo. Temos as fotos aqui anexadas também. Se algum vereador quiser verificar.
Em discussão, a urgência. Em votação, a urgência. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei, o requerimento com a urgência, aprovado. Em votação, o requerimento com urgência aprovada. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão. Quem não for, manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, quero fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador professor Cícero.
Boa noite a todos e a todas, colegas que se encontram aqui no plenário, aos meus companheiros e companheiras daqui da nossa Assembleia. Estamos findando mais um ano e nessa caminhada assistimos novamente o nosso país afundar na triste condição de miséria e pobreza. A produção da pobreza e da miséria é algo muito rápido, porque nós não saímos ainda do estado de colonizados. Não temos ainda uma estrutura totalmente eficiente e segura dentro do que produzimos e comercializamos em nosso país. Porém, a única segurança seria termos governos que ampliam os seus investimentos naquilo que é mais importante para o futuro e para as novas gerações, que seria a educação. E a educação em todos os níveis, desde o ensino primário, né? Desde o início que essa criança tem um contato com as nossas escolas, até os ensinos superiores, que decorrem também da produção de ciência e de tecnologia. Porém, vamos lá. A nível federal, nós temos um governo que abandonou um projeto, ou que não tem projeto para nenhuma dessas áreas da educação. Pelo contrário, agora nós temos que rediscutir a questão do Fundeb e os cortes que vão acontecer. A reestruturação, como assim está chamando o governo federal, a nível, né, de repasse do Fundeb, que é assustador. Inclusive aqui no município de Campo Mourão, nós já temos aí a justificativa dos cortes e fechamento das escolas integrais, ou do atendimento integral, e a justificativa é também uma dessas a respeito do corte dos repasses a nível do governo federal. Então, nós assistimos novamente a nossa população ser desassistida naquilo que ela mais necessita. E qual a população? A população mais pobre, empobrecida por conta de um processo muito violento, de ataques muito violentos, que é contra a população mais pobre e os serviços que ela necessita. Então, além, lógico, do fechamento de escolas de período integral, nós temos também, né, o corte de exames, de consultas, e tudo isso é muito fácil a gente perceber, porque a população tem vários canais para reclamarem, hoje, principalmente as mídias sociais, e isso está lá posto, está lá colocado. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente se esconder ou até mesmo deixar, fingir que não está acontecendo. E aí, nós aqui como parlamentares temos a obrigação, ou o nosso principal papel é fiscalizar os serviços públicos. É cobrar e saber de que forma isso está acontecendo ou não está acontecendo. Mas, pasme, quando a gente faz isso, alguns companheiros que estão nas secretarias tendem a responder esses requerimentos, de certa forma, com cunho meio malcriado, não sei, como se a gente não tivesse o direito nem de perguntar. Isso nos assusta, porque a responsabilidade do servidor público, principalmente o que está em cargo comissionado como secretário, né, ou todas as outras linhas de cargos comissionados, é também atender os questionamentos do legislativo. E esse comportamento tem sido cada vez mais grosseiro acerca da administração do prefeito Tauílio. E isso tem nos deixado assim assustado, porque é um comportamento que a gente não queria estar enfrentando também. Então, diante dessa situação, a gente assiste aí um cenário que, mesmo longe de nós, acreditamos que está longe de nós, que é o governo federal, isso tem um reflexo direto aqui na base, que são dos municípios. Então, nós não temos um governo que tem um projeto para a nação, e um projeto de crescimento e de investimento, nós não temos. A nível estadual, esse mês atrás, nas escolas, nós não tínhamos nem merenda, nós tínhamos diretores saindo para comprar arroz, para fazer a merenda para a noite. Só que a gente não pode, né? Ou digamos assim, os meios canalizados de comunicação atualmente responde a um mercado, né? Principalmente ao mercado de propaganda estatal, que silencia justamente isso. Então, o governo do estado que esvaziou os projetos e investimentos nas escolas estaduais e que nem merenda, agora chegando o final, metade do último trimestre, não tem para atender as nossas crianças, os nossos jovens. Então, o que significa isso? Significa o olhar desse poder estatal ou dos governos que estão presentes é totalmente impróprio para a educação. Ou seja, na propaganda eu digo que é o futuro, mas na prática eu ainda tento justificar inclusive os cortes, as retiradas de qualquer investimento dentro desses espaços. Então eu não tenho projeto, eu não tenho investimento e eu não tenho nenhuma perspectiva de avanço. Isso a gente vai assistindo paulatinamente no nosso município, e a esfera estadual a mesma coisa. Então, fica aqui esse registro de que nós iremos questionar, nós iremos a loco, né, a campo, observar, igual eu tenho ido, mas a justificativa não contempla, porque o trabalhador e a trabalhadora precisa do serviço público. Precisa do atendimento na escola, precisa que seu filho seja atendido em determinados horários, inclusive que eles estão trabalhando. Ou seja, esses cortes atingem principalmente a classe trabalhadora e aqueles que mais precisam. Infelizmente, nós estamos à mercê de um projeto que nos aprofunda a miséria, a pobreza, porque corta o básico. O básico que todos nós precisamos, principalmente a classe trabalhadora. Então fica aqui a indignação e dizer que o nosso papel enquanto parlamentar vai ser sim questionar e fiscalizar o poder público. Por mais que achem ruim, por mais que façam cara feia, por mais que torçam o nariz, mas nosso papel é dizer, olha, não está funcionando. As escolas não vão atender mais. O postinho não está fazendo, encaminhando mais para exames, para consultas. Aí você vem aqui, uma senhora, né, com o abdômen quase estourando, precisando de uma ultrassom, e se você não se compadece dessa situação e leva e paga do seu bolso uma ultrassom, essa pessoa vai ficar lá 6, 7 meses sem saber, ou chegar até mesmo a uma situação do problema evoluir e falecer, porque chega no balcão do serviço público da saúde e diz: olha, nós não temos mais porque essas consultas foram cortadas. Então, quem está sendo atingido? Quem tem recurso é igual a falácia da reforma da Previdência. Foi promulgada agora, vai ser entregue lá para o atual presidente assinar. Mas uma Previdência que no seu discurso principal era acabar com os privilégios. E o mais interessante é que os privilegiados não estão na reforma. O discurso base para os deputados federais e o Senado aprovar era que, nossa, vamos cortar os privilégios. Porém, nós vamos lá agora ter o documento aprovado e nós percebemos que cadê? Cadê os privilegiados e os seus privilégios? Continuam lá, estabelecidos e guardados, enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras, iremos novamente sucumbir com mais um retrocesso nos nossos direitos. Muito obrigado a todos.
Vereador Luiz Alfredo.
Boa noite a todos os presentes. Zé Alberto Salvador, velhos tempos de Paranavaí, de Luisiânia. Secretário Faco e os demais presentes. Continuando na fala do vereador Cícero, enfim, promulgou-se hoje a emenda constitucional 103, que nasceu da emenda constitucional 0619, e se fixam as novas regras de aposentadoria. Teve muita coisa, muita falação, como o vereador Cícero acabou de dizer, houve uma movimentação dos trabalhadores da iniciativa privada. Basicamente, eles sofrem o primeiro momento de maior movimentação, e isso é um fato. Mas, contribuindo com todo mundo, gente, já fizeram uma chama calculadora de contribuição. Qualquer um que acessar um site, digita lá, calculadora de contribuição. Lá você vai ter duas condições básicas para evitar qualquer tipo de discussão maior. Caso você esteja próximo a se aposentar, hoje eu fiz essa conta em relação a mim e descobri que eu já estou aposentado, eu não sabia. Que eu já podia ter me aposentado com as regras atuais. E até fiquei contente que é com o teto, viu, Zé Alberto? Mas eu achei interessante, até para contribuir com as dúvidas, né? Não vou entrar no mérito, vereador Cícero, onde e quando. A realidade é que é lei, foi promulgada hoje pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara, já que é uma emenda à Constituição Federal, e amanhã publica no Diário Oficial, e várias daquelas regras que lá estão valendo a partir de amanhã. Tá? Várias elas, né? Então, algumas coisas que eu achei interessante trazer, porque eu achei muito certo. A incidência da contribuição por faixas de renda é que será necessário calcular o que for necessário, né? Mas essas novas alíquotas só vão valer a partir de março de 2020. Então, ninguém vai passar a contribuir mais a partir de amanhã. Tá? Então, não é uma coisa de imediato. Mas as regras de transição de aposentadoria, sim. A questão dos 65 anos para homem e a questão para mulher de 62 também é para quem começa a trabalhar agora e tem as regras. São 5 tipos de transição, as 5 escalas de transição. Enquanto que para os servidores públicos federais, por enquanto são só os federais, são 2 regras de transições. Tá? Não é tão imediato como se vinha falando. Mas, por exemplo, quem ganha R$ 2.800 por mês na iniciativa privada paga hoje 9%, ou seja, R$ 252. Com a nova faixa, a partir de março do ano que vem, ele vai passar a recolher 9,32%. Então, ele vai subir essa alíquota. Então, aquilo que era 252 vai virar R$ 261, né? Já quem ganha R$ 1.800, contribui com uma alíquota de R$ 162, né? Terá redução de contribuição de R$ 162. Vou repetir. Quem ganha R$ 2.800 vai contribuir, era R$ 252 por mês. E ele vai passar a recolher R$ 261 por mês. Já quem ganha hoje R$ 1.800, terá redução de contribuição de R$ 162 para R$ 147. Na prática, a tabela da reforma não deverá entrar em vigor, né, com esses valores, porque a tabela do INSS é reajustada pela inflação, então vai ter algumas... Mas é só para dizer que tem ganho, tem perda. A meta era, em 10 anos, reduzir 1 trilhão, né? Mas vai ficar algo em torno de 800 bilhões. Nós não estamos falando ainda em Poder Judiciário, Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar e o próprio servidor Senado ali, aquelas coisas que estão. Nós não estamos falando naqueles que se aposentam com 35 mil, 40 mil reais por mês, vereador Cícero. Vou deixar bem claro aqui, tanto que eu estou falando os valores aqui, 2.800, 1.800, tá? A tabela é a mesma para os trabalhadores do setor privado e público, mas como os servidores contribuem sobre todo o salário e não apenas até o teto INSS, as faixas e as alíquotas continuarão aumentando e vão até o valor acima de 39 mil, quando a alíquota será de 22% para o trabalhador, que hoje é apenas no limite de 11. Então quem ganha lá 30 mil reais vai contribuir com o dobro do que contribui hoje, principalmente o servidor público, tá? 10 mil, 12 mil, 13 mil. No geral, a reforma fixa uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Outra mudança importante é o cálculo do benefício, que vai se basear na média de todos os salários do trabalhador e não os 80% como é hoje. Repetindo, hoje quando você vai se aposentar, 80% do que você ganha, dessa vez não. É a média do que você sempre ganhou. Então, quem começou com R$ 800, foi para 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 5.000, beleza. Agora, quem foi de 5 para 3, para 4, para 2, para 5, vai ter uma dorzinha de cabeça agora. Porque é média aritmética financeira. Tá? Então, você trabalhou até os 55 anos de idade, botou de um lugar, ganhava R$ 15.000 por mês, foi mandado embora, foi demitido, tal, e arrumou um emprego de R$ 2.000, faltando 5 anos para se aposentar, vai dar uma oscilação legal aí na tua aposentadoria, independente do tempo de contribuição, matemática financeira aí, para quem achar maior. Tá? Os trabalhadores homens terão apenas 60% da média. Tá? Então, quem trabalha 20 anos, um homem trabalha 20 anos, ele pode se aposentar com 60% do que ele ganharia. Ele pode optar por isso, tá? Desde que tenha a idade mínima. Aí, para cada um ano que ele trabalha mais, né, ele aumenta 2%. Ou seja, quem trabalhar 40 anos vai aposentar com 100% do salário que puder trabalhar. Tá? E por que que eu estou falando isso? Porque ainda começou a tramitar a PEC paralela. Então, o município de Camorão, ele ainda não vai ter nenhum benefício disso daqui. Provavelmente a PEC deva terminar em... Não sei se o Senado consegue fechar agora em setembro, depois vai para a Câmara, né? Eu acredito que em fevereiro ou março. Então, por exemplo, para Campo Mourão, a gente está com a questão da Previdência aqui, a gente não vai ter nada disso por enquanto. Não é quem comentou comigo que talvez chegue um projeto de lei aqui na Casa, independente da autorização do Ministério ou da manifestação do Ministério, vão ser segregados os grupos, os fundos de Campo Mourão, para que pare com a história dos 20 milhões. Não tenho problema nenhum dizer que voto a favor e até acho que é um retardo de procedimento. Teria feito isso em fevereiro de 2017. Teria segregado os fundos, teria brigado judicialmente e teria economizado R$ 60 milhões para os costos do município. A administração pública é feita de coragem, de valentia e de astúcia, principalmente. A gente trabalha muito no limite da interpretação da lei quando o fim social e se justifica. Não estou aqui dando asa a quem desvia dinheiro, para emprega parente, isso ou aquilo. Só estou dizendo que nós temos que ter coragem. Falei aqui dessa bancada, que estavam repassando 550 mil para Santa Casa de Campo Mourão, da média alta complexidade, apelido EMAC isso. Tem lá. Hoje nós temos 6 milhões e 800 mil parado nessa conta, secretário Faco, seu teu sonho de consumo. 6 milhões de reais. Mas 6 milhões de reais só se for para pagar para a produção, a IH e procedimento feito. E a Santa Casa vai fechar 5 meses sem pagar os fornecedores e deve encerrar as portas. Vai acontecer o que todo mundo adivinhou. Ou o pessoal do integrado paga a conta ou perde o curso de medicina. Se a Santa Casa ficar um dia sem funcionar, o curso de medicina para. Se parar o curso de medicina, para os 120 vagas que tem lá. Então nós ficamos no embromado. Por isso que eu dizia que o dinheiro que o integrado paga dos 10% da mensalidade é para a Santa Casa de Camorão, não é para a UPA, não é para eletrocardiograma, não é para aparelho de fonoaudiologia, não é para fazer bonito no Siscomcan. O 1 milhão, 2 milhões que gastou, está fazendo falta lá na Santa Casa agora. Era só lá que podia ter posto o dinheiro. Porque é lá que precisa do hospital universitário e é lá que atende a população referenciada com Guerê e Terra Boa. E agora um pouco de Cianorte. O que esperou para falar agora? Porque tem que acontecer a desgraça para dizer aqui, porque ninguém acredita antes. Tem que acontecer o fato. A reunião de Curitiba foi desastrosa? Lógico que foi. O Estado do Paraná não vai pôr dinheiro do bolso dele, não. Por quê? Porque a faculdade daqui vai ter que bancar a Santa Casa. Faz tempo que eu escuto. A Conceição que vende uma fazenda de 30 milhões e troca o hospital. Pode até ser que isso ela venha ter que fazer. Mas graças a Deus eu não vou ter alguns cínicos, indo lá e tirar foto de dinheiro que não pode ser usado. Só agradecer ao sargento Farrur, que efetivamente trouxe um recurso, que é um recurso livre, que pôde ser usado os 500 mil dele. Isso é um dinheiro livre. Isso não é um dinheiro de deputado mal intencionado, que se elege nas costas da Santa Casa, vira secretário e depois fica soltando peixinho por aí. Isso é responsabilidade. O Farrur não tinha compromisso com o Campo Mourão, mas ele trouxe os 500 mil, que fez muita necessidade para a Santa Casa. E agora vai ter dificuldade? Vai. Parar, não, eu não acredito que feche. Mas pelo menos esse ano ninguém vai fazer campanha política lá dentro com cinismo, como vinham fazendo todos esses dias, que chegou a inaugurar o mesmo pronto atendimento 4 vezes, com 4 notícias diferentes. Obrigado.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número 13/2019, o Executivo Municipal institui tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais no âmbito do município de Campo Mourão, em conformidade com as normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações com substitutivo.
Em discussão substitutivo com as emendas já aprovadas.
Te peço a palavra.
Com a palavra, vereador Batilani.
Ontem, quando nós discutimos em primeiro turno esse projeto, foi levantado pelo vereador Luiz Alfredo se nós tínhamos feito alguma análise. Oi, desculpe. Alguma análise em relação à lei federal que trata da questão da liberdade econômica. Nós dissemos que não tínhamos feito essa observação e que estaríamos até olhando nisso em relação ao código de postura que trata de coisas semelhantes na questão de alvará, enfim. E ficamos de dar uma analisada e, se houvesse a necessidade, trazer para hoje uma emenda. Já de manhã eu dei uma analisada na legislação, fiz uma leitura na lei federal, comparando com algumas coisas que pudessem gerar dúvidas em relação à legislação municipal. E confesso, não encontrei assim nada que pudesse conflitar, pelo menos aparentemente. Depois, o doutor Kendi esteve no meu gabinete, também acho que deu uma lida, mas não me deu nenhum retorno. E o doutor Walter também estudou as duas leis de manhã e não viu nada que pudesse gerar contradições. E à tarde, eu me reuni com o secretário Facco e o Beto Salvadori, que é consultor do SEBRAE, e chegamos à mesma conclusão, de que não tem, aparentemente, nenhuma possibilidade de algum conflito. Então, que seria prudente a gente aprovar a lei da forma que ela está, até porque o município está aplicando a legislação, já alguns detalhes, como a questão do alvará, enfim, né, e simplesmente, no caso das empresas que não são de alto risco, já dando alvará provisório no ato do que o nosso empreendedor comparece à casa do empreendedor em busca de informações, de documentos, enfim, para constituir a sua empresa. E que se houver no futuro alguma necessidade, a gente faria, o próprio executivo ou a Câmara poderia fazer um novo estudo e, de repente, fazer alguma correção, que eu creio não vai ser necessário. Então, eu, em razão disso, não trouxemos nenhuma emenda e gostaria de pedir aos senhores vereadores que votássemos o projeto de lei da mesma forma que votamos ontem, aprovando o substitutivo. Bom, já foi aprovado, agora é só votar o projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão. Em votação, nominal substitutivo com a emenda já aprovada. Solicito ao senhor secretário para chamar o nominal do vereador presidente para proceder à votação.
Vereador professor Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Favorável.
Vereador Eduardo Rocha.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Edson Batilani.
Favorável.
Vereador Jadir Pepita, favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Abstém.
Doutor, vereadora Anelita Piacentini.
Favorável.
Vereador Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Senhor presidente, com 9 votos favorável.
2 ausências e 1 abstenção. É isso?
Sim.
Confirmado. Vamos colocar projeto.
Projeto aprovado, senhor presidente.
Não. Está aprovado por unanimidade, eu falei. Voto. Continua a leitura do outro projeto de lei.
Projeto de lei complementar número 22/2019, o Executivo Municipal altera o anexo 3º da lei complementar número 55/2018, de 18 de setembro de 2019, que acresce dispositivo à lei complementar número 22, de 22 de março de 2012, que dispõe sobre o plano diretor municipal de Campo Mourão e da outras providências, regime de urgência. Não, senhor presidente, regime de preferência.
Preferência, sim.
Primeira vez que eu vejo.
Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Solicito, senhor secretário, faço chamado nominal do vereador presidente para proceder à votação.
Vereador professor Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Favorável.
Vereador Eduardo Rocha.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Edson Batilani.
Favorável.
Vereador Jadir Pepita. Favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Favorável.
Favorável. Vereador Nelita Piacentini. Vereadora.
Favorável.
Favorável. Vereador Sidney Jardim.
Favorável.
E vereador Tucano.
Favorável.
Senhor presidente, com 10 votos favorável e 2 falta. Projeto
dois
aprovado.
Ausente. Aprovado por maioria. Projeto de lei.
Projeto de lei número 115/2019, o Executivo Municipal inclui item à tabela do demonstrativo 7º da LRF, artigo 4º, inciso 2º, do inciso 5 do anexo das metas fiscais estimadas e compensações da renúncia da receita da lei número 3.946, de 26 de junho de 2018, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, quem não prova, manifeste se levantando. Aprovado por unanimidade. Em segundo turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 5º do Regimento Interno.
Projeto de resolução número 15/2019 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente à prestação de contas do exercício de 2018 do Poder Executivo do município de Campo Mourão.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Aqueles que aprovam a questão e não aprovam, manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Declaramos encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo de 5 minutos para manifestar exclusivamente sua atitude assumida no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, queria fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereador inscrito.
Comunicamos, quinta-feira, 21 de novembro de 2019, 20h30, terão sessão solene para entrega da comenda 10 de outubro ao Rotary Clube de Camporão. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão. Que Deus nos acompanhe.